Muito bom dia a todos. Estamos reunidos aqui na Secretaria Municipal da Saúde, junto com a equipe responsável pelo plano de contingenciamento do coronavírus, onde estamos tomando algumas atitudes e também discutindo algumas outras para tentar fazer da melhor maneira possível esse contingenciamento. Também queremos levar à nossa população algumas informações a respeito dessa doença que é nova, desse vírus que está assombrando um pouco a nossa população, e dizer para as pessoas, principalmente, que procurem, quando se informarem de algum assunto, ver qual a fonte desse assunto. Muitas fake news estão girando, muitas fake news estão circulando nas redes sociais, que podem colocar em risco a saúde da população. Nós estamos aqui com toda a equipe, então, reunida, já nos reunimos várias vezes, estamos com o nosso plano formulado e entregue à 6ª Coordenadoria já há algum tempo, onde esse plano relata a maneira com que agiremos em caso dessa doença, desse vírus chegar à Lagoa Vermelha, como nós agiremos, bem como as ações a serem tomadas para a prevenção da disseminação desse novo vírus. Algumas ações serão tomadas hoje à tarde ainda, com um pronunciamento e com também uma ordem de serviço emitida pelo gabinete do prefeito municipal, onde serão dadas algumas orientações. Essas orientações dizem respeito a algumas atividades que ocorrem no nosso município com aglomeramento de pessoas. Essas orientações vão dizer respeito às festas do interior, aos bailes, aos jantares, aos rodeios, aos torneios de laço. Será então emitido de forma oficial ainda no dia de hoje. As orientações desse conselho, dessa reunião de pessoas, é que as pessoas mantenham a prevenção com os mesmos moldes de que se previne de uma gripe. Né? A lavagem das mãos, evitar locais fechados, na sala de aula manter a sala arejada, evitar as viagens desnecessárias, principalmente nas nossas condições aqui para a região metropolitana. Viajar somente quando há estrita necessidade. Gostaria de dizer também à nossa população que não temos nenhum caso em Lagoa Vermelha e nenhum caso na região. Porém, nós temos que tomar algumas atitudes para que, quando acontecer, e se acontecer, a gente tem a possibilidade de isolar as pessoas. Quais são as orientações que a gente deve passar para a população hoje? Em caso de sintomas de gripe com febre e que a pessoa tenha viajado para algum desses locais que já existem casos confirmados, que a pessoa ligue para o telefone 3358-9621 e peça orientações. Que a pessoa não saia de casa e não vá para a unidade de saúde, muito menos para o hospital. Muitos casos de resfriado, de gripe, vão acontecer. Porém, ainda enquanto não há a contaminação comunitária, ou seja, enquanto não há a contaminação de uma pessoa para outra, a orientação a essas pessoas com resfriado, com gripe, é que mantenham a mesma rotina de um resfriado ou de uma gripe normal. Porém, se essas pessoas tiveram contato com pessoas que viajaram para o exterior ou que viajaram para locais onde há contaminação, São Paulo, Rio de Janeiro, que já há a contaminação comunitária, ou seja, de uma pessoa para outra, que essa pessoa se mantenha em casa e está com sintomas de gripe, que se mantenha em casa, que ligue para o 9621 e peça orientações. Se houver necessidade, uma equipe da Secretaria da Saúde, uma equipe da saúde, vai fazer um deslocamento até essa residência, onde serão coletados os exames. É isso que é o ideal, agora que as pessoas evitem ao máximo o contato com pessoas, com outras pessoas que não apresentam os sintomas. Repito mais uma vez. Pessoas com sintomas de gripe que viajaram ou tiveram contato com alguém que viajou para os locais onde já há contaminação comunitária, que permaneçam em casa e liguem para os telefones da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente o 9621, que vão receber orientação. Não se desloquem à unidade de saúde. Se houver necessidade, liguem para a sua unidade de saúde. Não se desloquem para o plantão municipal. Se necessário, liguem para o plantão municipal. Essas são as orientações principais que nós temos para passar à nossa população. Alguns eventos da Secretaria de Saúde já foram suspensos, alguns outros serão suspensos. Alguns eventos referentes ao calendário do município serão suspensos. Alguns eventos de ordem particular receberão a recomendação para que suspendam também. Essa recomendação, de forma oficial, provavelmente sairá ainda hoje, na forma de uma ordem de serviço, bem como de uma orientação às nossas entidades. Nós não possuímos força para proibir, ainda, é bom que a gente se frise, que ainda não há essa determinação, essa força para que o município proíba esses eventos. Porém, há, como há, nos moldes do que fez o governo do Estado, que se oriente para que se suspendam essas aglomerações de pessoas. Repito, festas no interior, festas na cidade, bailes da terceira idade, missas com grande aglomeração, isso dá para a gente suspender ou orientar para que sejam suspensas. A partir do momento em que houver o primeiro caso na região e que houver na região a transmissão comunitária, ou seja, de uma pessoa para outra, aí sim, por força de justiça, a gente pode então proibir essas aglomerações. Mas por um bom senso, e eu acredito muito no bom senso da nossa comunidade, a gente solicita que as pessoas, nesse momento, suspendam suas ações. Não tem por que nós realizarmos uma festa, realizarmos um baile agora, se há o risco de contaminação. Principalmente nessas realizações um pouco maiores, onde pessoas de outros municípios vêm. A respeito do calendário escolar, se mantém, por enquanto, tudo dentro da normalidade. Por quê? Porque não há contaminação comunitária ainda. Gostaria de ver com o doutor Adalberto se há alguma colocação a ser feita.
Não, é exatamente isso aí que o Moreno colocou. Agora, o importante é orientar, né? Mesmo que não sejam suspensas as aulas, a criança que, por acaso, estiver com febre ou com estado gripal, que ela não seja levada até a escola, né? Porque não existe ainda transmissão comunitária, mas ela vai chegar. A gente não vai conseguir bloquear isso. Né? E realmente, tudo que o Morana disse aí, evitar as aglomerações, né? Viajar em caso de necessidade. E lembrar sempre do cuidado de lavar as mãos. Né? Lavar as mãos, não há necessidade de uso de máscara. Né? O uso de máscara é recomendado só para a pessoa que está com sintomas de gripe. Aí sim ela deve usar a máscara para evitar a contaminação. Agora não adianta a gente sair andando na rua de máscara para diminuir a contaminação, porque não diminui até pela própria manipulação, toda hora toca com a máscara na mão e tal, então não resolve. Agora, se a pessoa está com sintoma de gripe, aí sim que ela coloque a máscara, porque nem sempre a gente vai conseguir diagnosticar o coronavírus. Né? Ela pode dar como um resfriado comum nas pessoas que não fazem parte do grupo de risco, pessoas jovens, por exemplo, crianças. Mas se tiver contato com pessoas idosas que têm esse risco aumentado, pessoas que têm doença crônica, né, e se for o coronavírus, aí pode ter, poder ter caso fatal. Né? Então, a transmissão desse vírus ela é grande. O que nós temos que fazer é tentar diminuir o pico disso aí, tomando essas medidas. Então, a princípio, as medidas que a prefeitura está tomando, elas visam que a gente diminua a transmissão e não que evite, que uma hora vai chegar. Então, se vai a Passo Fundo para ir no cinema, para ir no teatro, para passear no shopping, eu acho que não é o momento. Né? Ou se vai a Porto Alegre também para essa finalidade. Então, deixar essas viagens por causa de que seja extremamente necessário. Fora isso, não. Esse auto-isolamento que a gente está propondo aqui é uma maneira mais eficiente, até hoje foi verificado nos países que conseguiram conter com mais eficácia a transmissão do coronavírus, foi exatamente a questão do próprio auto-isolamento. Né? Então, você sabe, está gripado, vai na unidade de saúde, você está levando isso aí para quem está lá. Vai para o hospital, você está transportando esse vírus para lá também e expondo essas pessoas. Então, o telefone que morou no 9621, 3358-9621, ligue. Se está na dúvida, liga. Tá? E não há necessidade de todo mundo sair feito louco procurando teste. Fazer o teste, né? vão ter casos que a gente vai solicitar o teste. Né? Hoje, por enquanto, só esses casos de pessoas que tiveram contato com alguém que viajou para a área suspeita ou que teve contato com alguém que teve contato com quem viajou. Tá? Pelo fato de não ter transmissão comunitária. Então, não adianta querer fazer teste em todo resfriado que a gente tiver, que nós não temos condição de fazer isso, né? Nem recurso para isso, nem material necessário para isso. Né? Então, a população não é para alarmar, mas para a gente respeitar e acreditar que isso está acontecendo e que nós vamos passar por uma situação de pico, principalmente nós vamos chegar no período de inverno, a gente não sabe bem o comportamento do vírus no verão, nós somos um país tropical, então isso aí é uma grande dúvida, mas os países do hemisfério norte chegou no momento do inverno, e o inverno está chegando, então a gente pode ter um pico maior desses casos nesse período aí, então quanto mais cuidado a gente tomar, melhor.
Também essa equipe aqui reunida, ela vai disponibilizar, vai estar circulando hoje ainda em todas as escolas, tá? Um panfleto orientativo bastante simples, que as crianças vão receber, vão levar para casa, com as orientações de prevenção do coronavírus. Também foi decidido por esse comitê, e já realizado e vai ser distribuído a partir da tarde de hoje, um fluxograma, bastante simples também, que vai ser enviado para todas as unidades de saúde do nosso município, particulares e públicas, onde vai orientar como agir em caso de suspeita. Isso vai ser entregue nos consultórios particulares, nas clínicas, nos ESFs, no hospital, para que as pessoas tenham uma maneira de agir que seja bastante eficaz. Como é que a gente vai agir se chegar uma pessoa com sintomas? Para onde a gente vai encaminhar, quem vai coletar, para onde vai ser enviado. Tudo isso, então, está bem discriminado nesse fluxograma, que vai ser enviado, então, a todas as unidades de saúde públicas e particulares do nosso município. Pedimos àquelas pessoas que, porventura, não receberem em seus consultórios, que entrem em contato também pelo telefone 3358-9621, solicitando o seu fluxograma, o seu material informativo, que nós levaremos até essa unidade. Todos os consultórios, todos os médicos terão que ter acesso a essas informações. Muitas informações estão circulando nas redes sociais, mais uma vez eu quero frisar que as pessoas triem essas informações, que existem muitas fake news, com o motivo de alarmar, com o motivo de causar pânico. Então, assim, a situação é séria? É séria. Tem que ser encarada com seriedade? Sim. Há motivo de pânico? Não. Devemos tentar levar a nossa vida da maneira mais normal possível, né? Evitando, logicamente, a aglomeração, evitando, logicamente, quando estiver com sintomas de resfriado, estar nos aproximando de outras pessoas, para que até, se for um resfriado ou se for uma gripe comum, nós não contaminemos essas pessoas também com a gripe comum. Acho que era isso, deixamos à disposição da imprensa, se houver algum questionamento, para que a gente possa diminuir qualquer tipo de dúvida.
Secretário, o senhor falou que o filho deve chegar na boca dele. Já tem como prever quando é que isso deve ocorrer?
Olha, prever não tem como a gente prever, né? A gente sabe que vai chegar e vai chegar com mais força no inverno, né? O que a gente tem notado, o que a gente tem, na verdade, é uma tendência. Porque como se trata de uma doença nova, ninguém está preparado para ela. Tanto que não existe medicamento específico para ela. Então, a gente não tem como fazer uma previsão de quando esse vírus vai chegar à Lagoa Vermelha. Mas a previsão que a gente pode fazer, embora possa parecer bastante pessimista, é que ele vai chegar. Né? Como vai chegar em qualquer outro recanto do nosso Brasil e do mundo. O que a gente tem se baseado é em estatísticas, em exemplos do que ocorreram em outros países, em que há uma contaminação inicialmente leve, essa contaminação passa por uma contaminação comunitária, de pessoa para pessoa, e daí se alastra e atinge um pico. A partir desse pico, há uma declinação no número de contaminados e até que haja uma estagnação. O que, que o Ministério da Saúde está prevendo, aí sim, ou está supondo que vai acontecer? Que haja uma contaminação inicial, um pico, depois decline e que no passar desse ano, de 2020, esse vírus se atenue ou as pessoas que tenham que se contaminar adquiram resistência, adquiram imunidade, e as pessoas que não se contaminaram adquiram resistência, e que ao final desse ano esse vírus passe a ser mais uma gripe comum. A gente acredita que o pico se dará no Rio Grande do Sul nos meses de inverno. Né? A exemplo dos países onde, do hemisfério norte, né, que estavam com inverno agora, que estavam com frio lá, e a disseminação ela foi relativamente mais rápida. Até porque, devido ao frio, a gente tem a tendência de se fechar, né, nas salas de aula, nos locais, aquecer os locais, e aí então há uma disseminação mais rápida do corona, como há disseminação do influenza, como há disseminação de outros vírus de gripe normal. Né? Isso acontece bastante. Durante o ano de 2020, sim, nós vamos falar muito ainda sobre o coronavírus. Eu acredito que, passado esse susto inicial, a coisa vá começando a tomar uma certa normalidade. Né? As pessoas vão começar, como houve com H1N1, como houve com outras pandemias, a gente vai começar a se acostumar e chamar para nós a responsabilidade. Eu quero reprisar aqui que não adianta nada essa equipe estar formada aqui, não adianta nada nós termos o hospital lá preparado para receber, não adianta nada nós termos UTI, nós termos medicamento, nada vai adiantar se cada um não fizer a sua parte. Mais do que nunca, é necessário que cada um chame a sua responsabilidade. Se eu estou resfriado, se eu estou com sintomas de gripe, se eu estive em contato com alguém que viajou, eu vou ficar em casa, eu vou ligar para o 9621 e eu vou me informar. Eu tenho que fazer a minha parte. Mais do que nunca, ninguém pode fazer nada pela população. A população tem que se ajudar. Passa por isso, passa por essa conscientização, a questão de nós diminuirmos os impactos de quando esse vírus chegar, ou, se Deus quiser, que ele nem chegue. Que, não é, que é uma coisa muito improvável, diria até impossível. Mas nós temos que contar com a ajuda de todos. Né? Como o doutor falou, como nós frisamos, pessoal, viajar só em estrita necessidade. Né? Vamos, as nossas viagens de lazer, vamos postergar, vamos adiar nossas viagens de lazer. Reuniões de família em outros municípios, principalmente em região metropolitana aqui no nosso estado, vamos evitar. O futebol já tem dado exemplos, portões fechados. Né? Agora, pelo que eu vi, a CBF tá orientando as federações de que se cancelem os jogos também. Né? Porque há toda uma relação de pessoas que se deslocam dentro do estado ou até mesmo dentro do país. Então, assim, vamos contar com a colaboração de todos, precisamos contar com a colaboração de todos, cada um tem que fazer a sua parte. Lavar as mãos, usar álcool gel, evitar, quando se estiver resfriado, a contaminação para pessoas próximas. Não vamos nos isolar dentro de casa, a gente não há necessidade ainda disso. Mas quando espirrar, proteger com o antebraço, né? Não ficar cumprimentando as pessoas, abraçando, beijando. Nós temos ainda aqui a nossa questão da roda do chimarrão. Eu acho que é uma hora de nós pensarmos um pouquinho. Vamos tomar chimarrão? Sim, cada um com a sua cuia. É, como aos modos do que já se faz no Uruguai. Evitar comemorações muito entusiasmadas, abraços, beijos. Beijo no rosto pode contaminar? Pode. Aperto de mão pode contaminar? Pode. Ainda não há essa contaminação, porque nós não temos a contaminação comunitária ainda. Mas depende de cada um de nós. Cumprimentar, olá, ô fulano, como é que está, tudo bem? Já é muito importante. Há uma campanha vinculada pelo Ministério da Saúde, um desenho animado, né, que fala sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, né, que é uma questão de prevenção. Né? Então, eu acho que a gente tem que disseminar isso aí entre as pessoas do nosso município. A grande vantagem que eu vejo, nossa em relação aos países, principalmente os países asiáticos e alguns países da Europa. Nós temos mais informação e nós temos que usar essa informação a nosso favor. Na verdade, assim, ó, esses dois funcionários, essa equipe para coleta do material, né? O que a OMS recomenda e o que o Ministério da Saúde recomenda é que não se receba esses pacientes, a não ser que estejam em casos de síndrome respiratória muito agravada, aí sim há necessidade de se conduzir ao hospital, há necessidade de se fazer medicações mais aprofundadas, senão a recomendação é que se haja um isolamento domiciliar. Né? Se a pessoa está com sintomas leves e se fez o teste e se comprovou que é coronavírus, a pessoa deve permanecer em quarentena em casa. Não há necessidade de se deslocar até uma unidade de saúde, até o hospital. Agora, uma pessoa idosa, uma pessoa com a imunidade baixa, já apresentando sintomas um pouco mais graves respiratórios, essa sim deve ser observada e aí a observação talvez tenha que se encaminhar para o hospital. O hospital já disponibilizou uma ala para receber esses pacientes quando houver necessidade. Vai ter que ter uma ala isolada, nós temos dois leitos, então, que serão disponibilizados pelo hospital para esse isolamento, para que a pessoa seja acompanhada em casos, onde há onde o quadro agravou. Nos sinais, nos sintomas mais comuns de gripe, mesmo quando comprovado que é coronavírus, a indicação é que haja uma quarentena, uma internação domiciliar.
Como é que funciona o teste?
O teste é uma coleta de suave, que são esses cotonetes grandões aqui, né? É feito, coletado 3 amostras, é colocado dentro de um tubo e vedado, e ele é encaminhado, então, para o LACEN, que é o laboratório responsável para fazer o diagnóstico. A previsão é que em 3 dias nós tenhamos um resultado. A gente não sabe se essa previsão de 3 dias vai se manter quando esse pico aumentar. Mas a recomendação inicial o que é? Está com sinais. Houve a necessidade de se fazer a coleta, a pessoa já permanece em quarentena, mesmo com o resultado positivo ou não. A partir do momento em que veio o resultado negativo, beleza, ok, pode sair da quarentena tranquilo. Porém, se a pessoa, enquanto não receber o resultado desse teste que vai ser feito no LACEN, a orientação é que permaneça em casa.
Então, em resumo, a orientação que se faz para a Lagoa Vermelha é que os próximos 30 dias sejam para evitar essas aglomerações? Isso?
Exatamente, evitar aglomerações, principalmente porque nessas aglomerações vem gente de fora. E aí pode ocorrer a contaminação. Nós não temos nenhum caso em Lagoa Vermelha e nenhum caso na região. Portanto, a contaminação comunitária em Lagoa Vermelha não vai ocorrer por enquanto, a não ser que entre algum caso. Então, assim, para nós, a grande sacada dessa orientação de se evitar essas aglomerações é justamente porque quando se aglomeram 200, 300 pessoas, inevitavelmente vai ter alguém que viajou para algum local, inevitavelmente vai ter um parente que veio visitar para a festa lá na igreja, não sei aonde, vai ter uma pessoa, um familiar que mora em Caxias do Sul, Porto Alegre, Campo Bom, que vai vir para cá, e aí sim pode ocorrer a transmissão de pessoa para pessoa.
O senhor colocou esse número à disposição para quem tiver suspeito ou passado com corona ligado, mas quem eventualmente não vai conseguir acessar esse tipo de livro para alcançar vocês lá no hospital, então vai ter uma estrutura diferenciada, vai ter
A orientação é que as pessoas não procurem o plantão. Está com sintoma de gripe, esteve em contato com alguém que viajou, ou que possa ter viajado, ou que possa ter sido contaminado, que permaneça em casa. Não tem acesso ao telefone da secretaria, de repente é o final de semana, aí sim você vai ligar para o hospital, vai ligar para o hospital. Não é recomendado que as pessoas se desloquem até as unidades de saúde. Uma vez que essas pessoas se deslocaram, que não é o recomendado, aí sim Lá dentro já tem, tanto nas unidades básicas de saúde, bem como no hospital, há uma orientação de que se faça toda uma prevenção. Utilização de máscara no paciente e sim, de repente, uma certa, um certo isolamento desse paciente até que se faça a triagem, até que se faça o diagnóstico. Porém, repriso mais uma vez, não é orientado que as pessoas se desloquem até as unidades de saúde. A orientação é que permaneçam em casa e busquem orientação por telefone.
O município já está organizando o secretário de compra de material, de massa, de gel, de aplicação?
Nós, na medida do possível, compramos, adquirimos esse material, né, para as unidades de saúde. A gente não vai ter como disponibilizar álcool gel e máscara para a população. Isso até porque não tem a máscara, no caso específico, não há necessidade. Né? O álcool gel, até por esse boom que aconteceu, vai ocorrer um certo momento em que vai haver a deficiência de aquisição. E o município já se antecipou a isso e a gente tem um estoque para nossas unidades. Para a população em geral, é recomendado que se não tiver o álcool gel, minha gente, ele é um... digamos assim, um auxílio na higienização. Tá? A higienização correta é água e sabão, lavagem das mãos. Isso é o ideal. Porém, se eu estou num banco, se eu estou na fila do banco, estou numa repartição pública, não tenho a condição de lavar minha mão naquele momento, e se eu tiver álcool gel ali, devemos fazer uso. Porém, eu estou lá... Toquei num corrimão, não tenho a condição de usar o álcool gel ali, procurar um local para que se faça a higienização com água e sabão. Todos os banheiros das repartições públicas disponibilizam água, sabão e toalha descartável. Todos os locais devem disponibilizar álcool gel. Então, assim, o álcool gel é um coadjuvante, é um auxiliar na higienização. A higienização principal se dá através da lavagem com água e sabão. Nós estamos conversando ainda com a organização, conversamos com o prefeito a respeito, passamos a nossa sugestão. Há uma possibilidade bastante grande que seja suspensos os eventos referentes ao calendário municipal, suspensos pelo município. Porém, há ainda que se estudar essa possibilidade, né? Vamos discutir mais aprofundadamente, mas a sugestão é que os eventos mais próximos agora, principalmente os no mês de abril, é que sejam suspensos. Né? Os de mês de maio a gente tem que ver o comportamento dessa transmissão, mas eu acredito que, até por uma questão de logística, até por uma questão de contratação de eventos, venha a ocorrer essa suspensão, porque tem certas contratações que devem ser feitas com bastante antecipação e, uma vez feitas essas contratações, serão difíceis de desfazê-las. Então, há uma preocupação bastante grande da municipalidade em respeito a isso e, provavelmente, sim, vai haver a suspensão desses eventos. Repito que os eventos de ordem particular, eles terão a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, bem como da municipalidade, do gabinete do prefeito, para que ocorra a suspensão. Porém, não temos ainda o poder de obrigatoriedade de que sejam suspensos. Aí, então, eu apelo mais uma vez para a consciência de cada um, para a consciência das pessoas, porque fazermos estritamente o necessário nesse momento para conter a disseminação desse vírus é uma questão de consciência, é uma questão de humanidade, é uma questão de patriotismo, é uma questão de amor ao próximo. Então, nós recomendaremos, sim, que se faça a suspensão de todo e qualquer evento, principalmente agora nas proximidades do que a gente imagina que seja o pico de disseminação do vírus. Gostaria de agradecer, então, a toda a imprensa que esteve até aqui. Gostaria de agradecer a compreensão das pessoas que estão do outro lado, das pessoas que vão ter que fazer a sua parte também, mas principalmente eu gostaria de me referir aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, enquanto jogos de futebol, portas fechadas. Bailes, portas fechadas. Reuniões, portas fechadas. Hospitais, portas abertas. Unidades de saúde, portas abertas. Pessoas com a cara fechada. Profissionais de saúde trabalhando, colocando em risco a sua própria saúde com um sorriso no rosto. Tem que ser reconhecido isso. Essas pessoas que aqui estão, usando a referência de que eu vi numa rede social, são a banda que tocava no Titanic. Enquanto o navio afundava, eles continuavam tocando. Essas pessoas da saúde são essa banda. E com certeza absoluta, não vão abandonar o violão, não vão abandonar o seu instrumento. Vão estar, como sempre estiveram, na ponta de lança, qualquer uma pandemia. Contem conosco, contem com a saúde. Muito obrigado.